E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu conto aqui semanalmente e para conferir também novidades sobre o podcast. Falando em novidade, daqui a duas semanas e meia, né, que é sexta-feira, eu volto aí com um quadro Sexta Temática, no dia 5 de abril, galera. E o tema desse mês de abril vai ser o quê? Amantes. Vocês escolheram, e o tema do Sexta Temática aí de abril vai ser amantes. Amantes que matam o cara, matam a mulher, enfim. Vou trazer 4 casos para vocês aí no mês de abril, tá bom? Então agora que eu dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Jeffrey Munt nasceu em 1972 e teve uma infância tranquila. Ele sempre foi muito inteligente. Quando ele terminou o ensino médio, ele cursou Ciência da Computação na Universidade de Indiana e logo após se formar, ele fez um mestrado na Northwestern University. E em 2007, ele conseguiu um emprego na Universidade de Louisville e ele passou a morar na cidade. O Jeffrey conheceu Joey Bennis em junho de 2009, num site de relacionamentos, e eles rápido começaram a namorar. Joey Bennis vinha de uma família classe média alta. Seu pai era um cirurgião plástico conhecido em Louisville. E devido ao dinheiro que tinha, o Joey chegou a ser sócio de alguns bares gays na cidade. O relacionamento dos dois era um pouco conturbado. Ao contrário do Jeffrey, o Joey já era um pouco mais barra pesada. Ele tinha sido preso por posse de drogas e armas. E mesmo tendo seus altos e baixos, 3 meses depois de começarem a namorar, o casal passou a morar junto, na casa do Jeffrey. Depois de um ano que eles já estavam morando juntos, em junho de 2010, a polícia recebeu uma ligação onde um homem dizia que seu namorado estava perseguindo ele para tentar matá-lo. Quem tinha feito a ligação era o Jeffrey. E segundo ele, o Joey estava furioso atrás dele, mas aí ele conseguiu entrar no banheiro, trancar a porta e ligar para a emergência. Quando a polícia chegou, eles conseguiram ver pela janela um homem correndo com uma mochila nas costas, parecendo que ia fugir pelos fundos. Esse homem era o Joey. O Jeffrey estava no seu quarto, sem machucado nenhum. Aí o policial perguntou quem fez a ligação e o Jeffrey informou que tinha sido ele. E ele disse que o Joey tinha sim tentado matá-lo e pediu para os policiais fazerem alguma coisa. Os policiais levaram o Joey para a viatura para poder saber da versão dele enquanto Jeffrey foi interrogado dentro de casa. O Jeffrey disse também que não era a primeira vez que eles tinham brigado, mas ele nunca tinha ligado para a polícia antes. Na viatura, o policial, quando questionou o Joey, e aí, o que aconteceu lá? Por que que o Jeffrey ligou? Por que que você estava correndo atrás dele? O Joey começou a ficar nervoso, gente, ao ponto dele nem chegar a falar nada sobre o que tinha acontecido naquele dia. Ele, do nada, falou que tinha um corpo no porão da casa. A princípio, os policiais acharam que o Joey só queria se livrar da violência doméstica e não acreditaram nele. Mas aí ele deu o nome da suposta vítima. O Joey disse que o nome do rapaz que estava enterrado na casa do Jeffrey se chamava James Carroll. James Carroll era um homem de 37 anos que morava em Kentucky. Depois que ele saiu da escola, ele abriu um salão de beleza. E quando o negócio estava dando um dinheiro, ele decidiu se mudar para Louisville, onde ele ficou alguns anos fazendo shows como drag queen, mas ele não estava conseguindo bancar suas contas só com esse trabalho. E ele passou a vender drogas, mais especificamente metanfetamina. A polícia fez uma rápida busca no sistema para ver se tinha alguma denúncia de desaparecimento do James. Só que eles não encontraram nada. Então eles entraram em contato com a família do rapaz. E eles descobriram que a família não tinha notícia do James já há alguns meses. Mas eles não tinham prestado queixa do desaparecimento dele porque eles pensaram que o James podia estar preso. Ele já tinha sido preso antes, por causa da venda de drogas e tal. Aí a polícia ficou mais preocupada. Eles começaram a acreditar na história do Joey Bennis. E eles retornaram para a delegacia e perguntaram para ele: "Ô Joey, se realmente tem um corpo lá, diz pra gente onde ele tá. Aí o Joey, gente, fez um mapa de onde eles tinham enterrado esse corpo. A polícia então voltou para a residência do Jeffrey e, usando o mapa, eles acharam um container de plástico enterrado no porão da casa com o corpo de James Carroll dentro. Agora, a casa era oficialmente uma cena de crime e os dois eram suspeitos de assassinato. O computador e os celulares dos dois foram apreendidos. E se a polícia achou que ia ser fácil resolver esse caso por ter uma prévia confissão do Joey, eles estavam bem enganados, porque a história dos rapazes não batiam. Cada um jogou a culpa pro outro. Na versão do Joey, ele contou como o casal tinha conhecido James. Ele disse que os dois tinham conhecido o James online no intuito de fazerem um sexo a três. E aí eles descobriram que o James vendia drogas. Então, de vez em quando, o casal comprava metanfetamina com ele, eles usavam lá na casa do Jeffrey mesmo, transavam com o traficante e depois ele ia embora. Mas no dia do crime, aconteceu diferente. O Joey contou que o Jeffrey queria ficar chapado e chamou o James. Quando o rapaz chegou na casa do Jeffrey, ele notou que ele estava com uma bolsa e ele viu que tinha dinheiro dentro. E o Jeffrey, gente, tinha acabado de perder seu emprego. Então ele perguntou pro Joey: o que você acha da gente matar o James e pegar o dinheiro dele? Mas o Joey, claro, disse que não. Então eles se drogaram e foram pro quarto transar. Mas enquanto os três estavam na cama, o Joey levantou para usar mais metanfetamina e sentou numa cadeirinha que tinha lá numa escrivaninha. Aí assim que ele começou a usar a droga, ele ouviu um grito vindo da cama. E quando ele olhou, ele viu muito sangue. E aí ele chegou perto, já começando a ficar desesperado, e percebeu que o Jeffrey estava esfaqueando o James. Joey então começou a hiperventilar, sabe? Quando você fica nervoso, aí você fica... Aí o Jeffrey, ainda doidão da metanfetamina, pegou um revólver calibre 38 e deu um tiro no James. E logo em seguida, ele já pediu ajuda pro Joey para eles se livrarem do corpo. Mas o Joey, muito nervoso ainda, não se mexia. Aí o Jeffrey, tentando acalmá-lo, disse que ele tinha que ajudar. Que ele era cúmplice, que se descobrissem ele também ia pra cadeia, e ele já tinha sido preso. E gente, como que você vai acalmar alguém assim, né? Ele tava tentando fazer a cabeça do Joey, e o Joey, óbvio, tava ficando mais nervoso. Foi aí então que o Jeffrey virou a arma pra ele, e disse que se ele não ajudasse, o Jeffrey mataria não só ele, como também a família dele. E aí, por isso, o Joey ajudou a esconder o corpo. Quando foi a vez do Jeffrey contar sua versão da história, ele primeiro mentiu, dizendo que não sabia de corpo nenhum no porão. Mas, rapidamente, ele já mudou a história dele. Ele disse que sim, que ele sabia que o Joey tinha matado alguém e enterrado lá. Mas ele disse que não conhecia o cara, não sabia por que o Joey tinha matado, só sabia dessa informação. Algumas horas depois do início do interrogatório, o Jeffrey acabou dizendo que sabia sim muito mais sobre o assassinato. Ele disse que os três estavam na cama e aí ele levantou para se drogar mais, a mesma versão do Joey. E aí ele ouviu um grito vindo da cama e quando ele olhou, por um segundo ele achou que os dois estavam fazendo alguma coisa sexual, porque o Joey estava em cima do James. Então ele interpretou o grito como um gemido de tesão. Porque segundo o Jeffrey, o Joey curtia um pouco de sadomasoquismo. Mas aí ele viu muito sangue. E ele percebeu que o Joey estava esfaqueando o James. Quando o Jeffrey chegou perto para fazer com que ele parasse de esfaquear o James, o Joey na mesma hora pegou a arma que estava próximo da cama e deu um tiro no James. Em seguida, ele virou a arma pro Jeffrey, pedindo ajuda para esconder o corpo. Jeffrey, nervoso, não queria ajudar, mas o Joey ameaçou matar não só ele, como toda a sua família, incluindo seus gatos. Gente, vocês já perceberam que a história é igual, né, praticamente. A única coisa que muda ali é o negocinho do sadomasoquismo que o Jeffrey incrementou ali na historinha dele, naquela fanfic que ele criou, mas a história dos dois é igual, gente. O Jeffrey fala que tava lá, foi usar drogas e viu o Joey matando o cara. Aí o Joey fala a mesma coisa, tava lá, foi usar drogas e viu o Jeffrey matando o cara. Enfim, vou deixar minha opinião pro final. Agora que a polícia já tinha escutado a versão dos dois, eles precisavam investigar o caso. E na residência do Jeffrey, eles verificaram a presença de muito sangue no banheiro da casa. Mas o quarto, que foi o local onde aconteceu o crime, tinha pouco sangue. O James tinha levado 5 facadas na região do tórax e a sua garganta tinha sido cortada. Ele também levou um tiro na cabeça, mas a arma do crime nunca foi encontrada. A polícia verificou também que não era a primeira vez que o casal tinha sido preso, gente. Eles tinham sido detidos em Chicago por tentar passar uma nota falsa de $100 para um manobrista num restaurante, em abril daquele mesmo ano, 2010. 2 meses antes de toda essa história começar com a ligação do Jeffrey. Quando a polícia de Chicago foi chamada no restaurante, eles fizeram uma busca no quarto de hotel em que o casal estava hospedado. E aí, gente, eles encontraram uma bagatela de $54 mil em notas falsas. Encontraram também identidades falsas e uma pequena quantidade da droga Boa Noite Cinderela, que é conhecido como a droga do estupro. Curiosamente, eles foram soltos após um amigo do Joe pagar a fiança deles. O julgamento do assassinato do James aconteceu 3 anos após o crime, e os dois tiveram julgamentos separados. O primeiro julgamento foi o do Joe Benes, e aconteceu em fevereiro de 2013. O promotor do caso pediu pena de morte para o Jeffrey e para o Joe, mas o pedido foi retirado com o acordo de que os dois testemunhassem um contra o outro. A defesa do Joe alegou que o Jeffrey tinha matado James porque ele estava com ciúme do seu namorado. Segundo o Joey, eles já não estavam bem no relacionamento deles, e quando eles faziam sexo com o James, o Jeffrey era deixado de lado. O Joey disse também que foi o Jeffrey que teve a iniciativa de comprar o container de plástico e o produto para não deixar o corpo cheirar mal. A acusação argumentou a mesma coisa nos 2 julgamentos, que o Joey e o Jeffrey estavam envolvidos juntos no assassinato. Eles foram pintados no tribunal, gente, como um casal que vivia brigando, e mataram James por ciúmes, dinheiro e drogas. No testemunho do Jeffrey, ele disse que nunca teve ciúmes do namorado com o James, e que o Joey era muito abusivo e controlador. Lembram que o Jeffrey disse que o Joey gostava de sadomasoquismo? Pois bem, a defesa do Joey alegou o contrário, que quem gostava era o Jeffrey. Inclusive, eles mostraram fotos e vídeos que foram encontrados num computador onde Jeffrey era o parceiro dominante da relação. O ativo, gente, pra quem não entendeu. Ah, gente, na moral. Queria militar não, mas porra, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Cara, sou advogado. Vou apresentar minha defesa. Então, meu parceiro, o meu cliente não matou não? Porque ele é passivo. Ah, gente, qual é? Porra, pelo amor de Deus. Agora só ativo que mata, né? Só ativo comete crime. Ah, ô, qual é? No fim do julgamento, Joey foi considerado culpado pelo assassinato de James Carroll e a adulteração de provas. E ele foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional depois de 20 anos. O segundo julgamento foi o do Jeffrey e ele aconteceu em maio de 2013. Além da acusação argumentar que os dois tinham cometido o assassinato juntos, eles argumentaram também que o Jeffrey era extremamente inteligente e cativante, e pediu que o júri não deixasse isso ser levado em consideração diante de tantas provas que eles tinham contra o rapaz. Nesse segundo julgamento, acabou que teve uma reviravolta vindo da defesa. Os advogados do Jeffrey mostraram uma nova prova, que era um vídeo que tinha o nome de Minha Fita de Suicídio. E esse vídeo mostrava o Joey admitindo ter feito algumas coisas terríveis das quais ele nunca conseguiu se recuperar. E quando ele estava falando sobre essas coisas, ele mencionou que foi ele que matou o James. A acusação, depois de ter visto essa prova, defendeu a ideia de que o vídeo era falso. Inclusive, eles tinham argumentado de que o vídeo tinha sido gravado pelo Jeffrey, que os dois moravam juntos. No testemunho do Joey, ele manteve a mesma versão de que o Jeffrey matou o James por ciúme. Mas, gente, infelizmente isso não foi o suficiente. Juntando o vídeo do suicídio e a tal ligação de violência doméstica que o Jeffrey fez, que deu início a toda essa história, o júri acabou condenando ele apenas por alteração de prova, o inocentando do assassinato de James Carroll. E com isso, ele foi preso com uma pena de 8 anos. Só que em agosto de 2014, após um ano de prisão, ele conseguiu uma liberdade condicional. Muitas pessoas não acharam nada justo o Jeffrey não ter sido considerado culpado pelo assassinato do James. O promotor assistente Ryan Conry afirmou: "Ambos os réus alegaram que não fizeram nada e que a outra pessoa fez tudo. E isso simplesmente não é verdade." E é isso, galera. Nosso episódio chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Que polêmica, né, cara? É muita cara de pau o júri condenar um e não condenar o outro por assassinato. Eu queria entender que provas eles viram ali que inocentavam o Jeffrey. Pra mim, na minha opinião, é óbvio que os dois mataram juntos. É óbvio. Entendeu? Independente de um ter sido preso ou não, gente, isso não influencia em nada. E outra, independente de ser passivo ou ativo, gente, pelo amor de Deus, né? Porra, não é a tua preferência na cama que vai definir se tu é um criminoso ou não. Ah, pelo amor de Deus. Ai, olha, esse caso foi bem caricato, né? Só pra... É trágico, eu sei que é trágico, gente. Mas tem umas certas coisas assim que não dá, né? A gente tá vendo ali, tá lendo sobre o assassinato, uma coisa triste e tal. Mas aí tem umas coisas assim que passam dos limites, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas pra poder ajudar o podcast aí a alcançar mais pessoas, tá bom? E me segue no Instagram, @podsaladojuri. Meu Instagram pessoal é joãojbm1. @, né? JoãoJBM1. Lembrando que o podcast não está disponível só no Spotify, Amazon, Apple, Deezer, iHeart, Google Podcast. Ele também está disponível na Aurelo. Então, para você que já escuta algum podcast aí na Aurelo, aproveita para seguir o Sala do Júri lá também. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.